Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com o professor Carlos Hugo Rocha. Ele é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, é doutor em Manejo de Recursos Naturais pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e é professor do setor de agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, deixei aquelas perguntas antes do intervalo para a gente falar sobre os assuntos a partir de agora. Queria saber em que alimentos a gente encontra agrotóxicos e quanto de agrotóxicos existe nos alimentos que a gente consome, professor?
Olha, essa também é uma coisa importante, eu acho que para o cidadão pensar, né? Quando ele vai fazer a sua compra, a gente acaba tendo um poder importante aí nessa escolha. De maneira geral, nós podemos dizer o seguinte: 70% do que nós consumimos na hora do almoço tem algum resíduo de agrotóxico. Algo em torno de metade desses 70%, então, são de produtos que estão acima do que é permitido ou que seria tolerado pela saúde, pelos órgãos de saúde no Brasil, no caso, definido pela Anvisa, ou então definido, né, com base em parâmetros adotados em países da Europa ou Estados Unidos. Você tem um parâmetro do que seria a chamada dose diária aceitável, né? Um número teórico em que, se nós consumíssemos esses produtos toda a nossa vida, nós não teríamos riscos de contaminação. E o outro, um terço, é de produtos que apresentam resíduos ou que estão em quantidades menos, né, abaixo desse referencial. E no caso do Brasil, nós temos usado, para alguns produtos, alguns agrotóxicos, níveis que são centenas, em alguns casos até milhares de vezes, mais elevado do que seria permitido comprados, por exemplo, em qualquer lugar da Europa.
Em que tipo de produto isso está acontecendo, professor?
De maneira geral, em tudo. Nós podemos generalizar. Agora, existem sempre os produtos que são campeões. Existe um programa de controle e de análise de resíduos em agrotóxicos que coleta alimentos em várias capitais do Brasil e faz essa análise e publica a lista dos campeões do ano. De maneira geral, os campeões são produtos como tomate, pimentão, pepino, melancia, uva, laranja, morango, as frutas de maneira geral, maçã, pêssego, mas também existe, né, a contaminação, né, do trigo, do feijão, do arroz, da carne. A carne é um problema muito sério porque, né, digamos, os animais, principalmente os animais criados em cativeiros, por exemplo, a galinha seria um exemplo, né, bem importante disso, né, o sistema de criação de frangos intensivo consegue produzir frango barato ou relativamente barato, né, para o consumidor. Mas esse frango, ele é mantido em espaços reduzidos, em espaço muito reduzido, com milhares de aves ao mesmo tempo, em que o animal passa por um processo, né, de comer ração ali a vida inteira, né, nos seus 45 dias de vida, e vai para o abate. E, né, além do, digamos, dos agrotóxicos que estão indo na alimentação do frango e que evidentemente vão ser sintetizados no organismo do animal, e vem na carne, existe toda a gama de remédios e antibióticos que esse animal recebeu na sua criação, e portanto isso também chega na alimentação. Uma outra coisa importante para o consumidor é o fato de a gente procurar os produtos da época, da estação. Eles tendem a apresentar menos problemas. Quando a gente está numa época que não tem tomate, né, a gente vai no mercado e encontra tomate. Bom, esse tomate, para ser produzido fora de época, ele vai ter que ser produzido em condições artificiais e, portanto, vai depender de maior quantidade de agrotóxico para sua produção.
Professor, isso traz muitos problemas para a nossa saúde?
Sim. A grande dificuldade é exatamente quantificar isso. Porque as pessoas são predispostas, são diferentes geneticamente. Os organismos, as pessoas têm adaptações diferentes, né? E respostas a diferentes níveis de intoxicação para diferentes produtos. Eu vou dar um exemplo. como foi o caso do cigarro. Desde os anos 50 já se sabia e tinha claro dos riscos do tabaco na população, e nos Estados Unidos as tentativas de regulamentar o uso disso, colocar mais impostos, foi conseguido, né, em cima de muita discussão, muita batalha judicial, que se iniciou então nos anos 60, mas que era barrado nos tribunais de justiça nos Estados Unidos, porque a comprovação científica que o cigarro fazia mal para a saúde podia ser contestada cientificamente, certo? Ou seja, contratavam pesquisas para mostrar ou contestar, né, os dados que o Ministério da Saúde ou o Departamento de Saúde dos Estados Unidos tinha para mostrar que o cigarro era prejudicial. A questão dos agrotóxicos, né, ela é parecida.
Muitas vezes a gente ouve recomendações de como lidar com legumes, com frutas, recomendação de deixar de molho em algum tipo de produto por algum tempo, que isso eliminaria agrotóxico. Pelo que o senhor está dizendo, isso não existe.
Não, isso não existe. Justamente porque são moléculas diferentes, de diferentes produtos, né, que vão reagir de maneira diferente a outros produtos, né, ou seja... Né? Obviamente que lavar os alimentos é importante, certo? Mas, né, lembrando, a própria água, dependendo de onde a gente mora no Paraná, vai ter resíduo de agrotóxico também. Agora, é óbvio que a gente tem que fazer o nosso serviço de casa, mas, né, a alternativa, novamente, passa aonde que nós conseguimos adquirir produtos sem agrotóxicos. Acho que essa é a pergunta básica para o consumidor. Essa é a alternativa. Se o seu cidadão vai em busca dos produtos que não, né, orgânicos, que não, né, por princípio não podem ser utilizados os produtos, os agrotóxicos, começa a configurar um novo quadro em que vai estimular novos agricultores a adotar esses métodos e, com isso, a gente estimula uma cadeia, digamos aí, do bem, que pode mudar completamente a agricultura do Paraná, obviamente num intervalo de tempo, né, que não vai ser na próxima safra, né? É possível um processo de transição de médio prazo para que a gente possa encaminhar, tomar as decisões corretas para que a gente possa encaminhar essas alternativas.
Eu quero até fazer uma observação, professor. O senhor falou da questão do cigarro, que durante muito tempo não havia como provar que o cigarro fazia mal. Tem um filme que esclarece, é um livro que deu origem a um filme, é um informante, que conta o processo que deu origem, finalmente, a uma decisão judicial comprovando que o cigarro fazia mal, e a partir daí todas aquelas decisões que acabaram levando a indústria do tabaco a pagar indenizações altíssimas a várias pessoas. E uma outra observação, doutor, fiz uma pesquisa...
Ótima observação.
E uma outra questão, doutor, fiz uma pesquisa rápida aqui, descobri que aquele 3,5 litros de consumo é só no Rio de Janeiro. A média nacional de consumo de vinho, professor, é de apenas 2 litros per capita por ano.
Olha aí, ó.
O senhor falou que são mais de 5 litros utilizados per capita de agrotóxicos nas lavouras brasileiras, ou seja, nós consumimos mais agrotóxico do que vinho em uma grande proporção.
Então, e no Paraná é 5 vezes então essa diferença, né? Nós consumimos 10 litros de agrotóxicos e 2 litros de vinho.
Para finalizar, professor, a única alternativa de nós consumidores fugirmos disso é consumir os orgânicos e procurar alternativas mais saudáveis de vida. Não dá para consumir o que é ofertado, o produto normalmente ofertado nos mercados e nas feiras.
É um pouco mais amplo que isso, né? Eu acho que como consumidor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, em relação a tudo isso. Afinal de contas, é o alimento que nós damos para os nossos filhos e é a água que nós estamos ingerindo e dando também para os nossos filhos. O custo dos agrotóxicos, para cada, em termos de saúde, ele é bastante complexo. Para cada real gasto em agrotóxico, se gasta 1,2 real em saúde da população, né, diretamente exposta ao uso de agrotóxicos. Ou seja, o agricultor que se intoxicou, ele tem, né, uma série de despesas, né, essencialmente isso é atendido pelo SUS. O custo disso chega a ser 20% superior anual, né, ao uso de agrotóxicos. Um trabalho feito, uma tese de doutorado feita na Fiocruz mostra essa relação. Então, portanto, é muito importante, né, a gente conhecer esses problemas. O primeiro, diria assim, que a gente tem, acho que dois pontos importantes. Primeiro é a questão de estar bem informado, né, e ao estar bem informado nós vamos descobrir aonde nós podemos consumir produtos orgânicos. Nos mercados nós podemos consumir produtos orgânicos, só que a gente paga mais caro no mercado. Mas, né, o consumidor conversando com o mercado, conversando com o gerente, pedindo para os supermercados buscar opções mais saudáveis, certo? Ou seja, de um agricultor que pelo menos utilize, seja consciente ou que ele tenha formas diferenciadas de controle, já seria um controle social e um avanço em relação a isso. Né? O consumidor pode e deve pensar nisso. Outra alternativa é o consumidor, né, realmente buscar as feiras orgânicas, né, elas estão se tornando realidade em vários lugares aí do Paraná, né, estão crescendo. Curitiba é uma grande referência para o Brasil, existem, né, em torno de 16 feiras orgânicas em Curitiba, existe um mercado de orgânicos, né, no mercado municipal de Curitiba. Esse produto orgânico, ele não precisa ser necessariamente também mais caro. Nós trabalhamos aqui na Universidade de Ponta Grossa, nós temos um grupo, né, nosso laboratório no curso de agronomia, nós temos uma rede, nós apoiamos e assessoramos uma rede de agricultores, que são 320 agricultores que já são certificados orgânicos, e em torno de 200 que estão em processo de transição, né, do convencional para o agroecológico e que vão ser certificados ainda esse ano. E que, em geral, a grande totalidade, quase a totalidade desses agricultores, entregam esses produtos, comercializam esses produtos diretamente com os seus consumidores e, portanto, olha que dado importante, chega mais barato do que o próprio convencional. Ou seja, por exemplo, na minha casa, né, nós temos um grupo de agricultores que nós fazemos parte de um grupo, eles nos entregam semanalmente uma sacola com 8 produtos orgânicos, nós temos acompanhado o preço, né, na rede local, né, de mercados em Ponta Grossa, e essa cesta sai mais barato que se a gente fosse comprar os mesmos produtos convencionais com agrotóxico no mercado. Poxa, né? Como é que a gente se insere, como é que a gente descobre essas alternativas? E outro ponto importante também pro consumidor, né, é o consumidor, né, eleitor. Né? Bom, né, a perversidade dos agrotóxicos, no início da nossa conversa, né, do subsídio dado para os agrotóxicos, vem de leis feitas por políticos e assinadas por presidentes que foram eleitos pelos consumidores, né? Então a gente não entende muito bem, né, para que serve um deputado, mas na hora de votar uma lei dessa, o deputado que eu votei votou, né, para subsidiar ou para buscar subsídios para o agricultor familiar, para a agricultura orgânica, para a conservação da natureza, né, que pode criar um novo foco, um novo campo, né?
Professor, nosso tempo está no fim aqui. Eu só queria muito agradecer mais uma vez a gentileza de nos atender.
Olha, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que é muito importante aí ampliar o debate. Muito obrigado, então, novamente pela oportunidade. É isso aí.
Eu conversei aqui com o professor Carlos Hugo Rocha, ele é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, doutor em Manejo de Recursos Naturais pela Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, professor da área de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, falando para a gente, explicando bastante para a gente como é o problema, o tamanho do problema dos agrotóxicos aqui no Brasil. Agradeço também a você que esteve com a gente em mais este Em Pauta. Até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.